Olá, Luciana. Olá, Thiago. Olá, ouvintes. Eu trago aqui uma reflexão sobre o tema quente do momento, que é a crise envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vem sendo citado em graves acusações, uma das quais de tentativa de sabotagem das urnas eletrônicas e a outra de ter autorizado a venda de joias que foram presenteadas por representações diplomáticas, à presidência da República e não ao cidadão Jair Bolsonaro, né? Os ouvintes estão acompanhando esse noticiário e sabem bem do que eu estou falando a respeito da gravidade dessas acusações. Bom, essa crise da liderança do ex-presidente, ela tem repercussão polarizada. De alguma maneira, ela deixa aquela parte majoritária do país que não votou nele feliz, né? Ele perdeu as eleições, e deixa apreensiva a outra parte que votou nele, que segue a liderança dele, né? Caso se chegue ao extremo de uma ordem de prisão, uma hipótese aventada no momento até pelo noticiário, então essa polarização vai ficar mais acentuada ainda. Para além dessas reações polarizadas, desse fla-flu, é preciso pensar mais profundamente na política nacional. O ex-presidente Bolsonaro, ele foi eleito em 2018, com o perfil de um candidato anti-sistema político. Embora ele fosse já um político veterano, 7 mandatos na Câmara Federal, ele surfou na onda da antipolítica gerada pela repercussão da Operação Lava Jato e foi visto como um candidato anti-sistema, alguém que vinha de fora do sistema político para regenerar o sistema político. E não foi bem sucedido nessa operação, perdeu as eleições e vive essa crise no momento, né? O colapso da liderança dele não implica necessariamente a regeneração das instituições políticas ou da cultura política. Pelo contrário, pode levar e pode se acentuar aquele sentimento antissistema de 2018. Há até lideranças que foram formadas no campo conservador, a partir da liderança dele, que apostam na repetição do mesmo modus operandi, do mesmo discurso, para se cacifar, para eventualmente ocupar a liderança desse universo de eleitores, né? Ou seja, há uma aposta potencial ainda no discurso antissistema e na cultura antipolítica para alimentar a polarização dos últimos tempos, né? Então, nós não temos garantias nenhuma, né, de que essa crise vá levar a uma reestruturação institucional positiva para o país. E é preciso estar alerta a isso. Uma democracia sólida se faz com instituições democráticas sólidas e se faz com formação de lideranças comprometidas com a democracia e com suas instituições. Nós precisamos investir na regeneração da política e na busca das soluções das crises políticas por dentro da política e não pelo contrário. O discurso antissistema político, ele é uma fórmula infalível de gerar mais crise política e nós precisamos mudar essa página da história nacional. Essa reflexão que eu trago. Um bom fim de semana a você, Luciana, ao Thiago e aos ouvintes.
Luciana, Reginaldo, ouvinte da CBN Maringá, concordo com o Reginaldo no aspecto de que a gente precisa se preocupar com o futuro da democracia no país. É óbvio que a gente já está com essa preocupação há um bom tempo, as pessoas com o andamento da política e tendo uma maior tranquilidade, uma maior paz em relação aos assuntos da política do país. O eleitor tende a acreditar que a democracia é um dos melhores modelos. Só que a democracia, ela sempre é vista como vilã, sempre está em xeque e parece que nunca é a solução. A solução do nosso povo é votar, né? Já diria a música, mas votar também com consciência e acompanhar as ações que vêm acontecendo na política nacional. Nós tivemos agora e temos uma oportunidade de conseguir comparar na história recente da política do país, e seria injusto. Para o próprio Lula e para o eleitor também que não gosta do Lula, comparar 8 anos de governo Lula em dado momento com 4 anos de governo Bolsonaro. Agora nós vamos ter 4 anos de governo Bolsonaro e 4 anos de governo Lula. E talvez essa chamada polarização política que o Reginaldo comentou com a gente aqui hoje no Assunto é Política, ela venha se refletir lá na frente, nas próximas eleições, que aí sim seria o grande embate. As pessoas colocaram a eleição de 2022 como o grande embate de Lula e Bolsonaro, os dois antagônicos, os dois grandes opositores, mas no dia a dia da prática política eles se assemelham em muitos casos, eles não estão tão distantes quanto parecem estar distantes. Então a gente vai ter sim esse grande embate, pelo menos na minha visão, em 2026, quando nós vamos conseguir contrapor 4 anos de Bolsonaro com crise política, crise sanitária com a Covid-19, crise da economia mundial, que foram alguns fatores que atrapalharam muito o governo do Jair Bolsonaro, com 4 anos de Lula numa crise pós-Covid, ainda a economia em frangalhos, tentando se recuperar, a matriz energética brasileira sofrendo bastante. A gente vê as recentes notícias dos combustíveis de fontes de energia não renováveis dessa semana acontecendo, né? Então nós temos sim elementos para conseguir comparar 4 anos com 4 anos. Agora, tem que ver como que o eleitor vai se comportar nesse período lá da frente. Se a polarização ideológica vai pesar tanto, se a polarização econômica vai pesar bastante na escolha do voto, se o momento político vai ter algum reflexo nesse sentido, ou se digo mais, se nós teremos sim uma transformação do perfil do eleitor, que vai voltar a ser aquele eleitor ou vai continuar sendo o eleitor mais pragmático, mais utilitarista e menos ideológico, né? Talvez a gente tenha essa correlação de forças acontecendo já nas eleições de 2026. É esperar para ver, mas eu ainda aposto, se tivesse que apostar aqui, que o eleitor continuará pensando no seu pragmatismo político, pragmatismo eleitoral, mas tendo essa capacidade reflexiva de comparação, pelo menos na política nacional, que é o noticiário que o eleitor acompanha mais, é muito diferente da política municipal, a qual, na minha visão, ele deveria acompanhar cada vez mais. Valeu, Luciana, valeu, ouvinte da CBN, a gente volta na próxima segunda-feira. Reginaldo hoje é bastante triste com a derrota do Corinthians, mas faz parte do nosso show. Um abraço e até lá.